Já essa greve começou na segunda-feira passada, já passou aí uma semana, várias coisas aconteceram, né, durante essa semana, e nós estamos em linha aqui com o Renato Miles, que é do Comando Local de Greve aqui da nossa Universidade Federal, e ele vai contar para a gente aí o que levou, né, os trabalhadores a esse movimento grevista. Bom dia, Renato, tudo bem?
Bom dia, Elaine, tudo bem? Obrigado pelo espaço, né, para nós do Comando de Greve. É uma alegria estar conversando com você, com a Rádio Campeche. Bom dia também aos ouvintes da rádio. O que nos levou a entrar em greve é algo muito, muito duro de dizer, que é o empobrecimento dos trabalhadores, né? E a situação difícil que a universidade enfrenta com os cortes orçamentários. A nossa categoria hoje, dos técnicos administrativos em educação, tem perdas salariais, né, contados desde o reajuste de 2015, pelo IPCA de cerca de 50%. Se a gente contar pelo outro índice, né, inflacionário, IGPM, são cerca de 70% de perda salarial. Então a gente tem um empobrecimento muito grande da categoria hoje. Uma parte significativa da categoria tem um salário inicial de menos de 2 salários mínimos. Então a gente tá na greve pela recomposição do nosso salário, pela reestruturação da carreira, né, porque hoje a nossa carreira é a carreira mais empobrecida do Serviço Público Federal. Então a gente tem propostas para alterar a nossa carreira, para recompor os salários e para recompor o orçamento das universidades.
Renato, a gente já viu que nessa primeira semana de greve, a mídia comercial, obviamente, enfatiza sempre os danos que a greve causa, os problemas que a greve causa, mas dá muito pouco espaço justamente para essas... para o drama do próprio trabalhador público, né? Porque no imaginário da sociedade, o trabalhador público é aquele marajá, né? E a gente vê aí que, pô, um trabalhador técnico administrativo de nível médio ganha aí pouco menos até de um salário mínimo em algumas situações, né?
A situação é muito precária, né? A gente tem, inclusive, perdido muitos trabalhadores pela rotatividade, né? Os trabalhadores ou tentam outros concursos, ou muitas vezes, inclusive, vão para iniciativa privada, coisa que não acontecia antes, né? Perder os trabalhadores para iniciativa privada, pelo contrário, né? Em geral, os trabalhadores procuravam o serviço público, apesar, né, da situação salarial não ter sido sempre muito, muito positiva, mas a situação era melhor que na iniciativa privada e pela estabilidade. Hoje, o que a gente tem é um empobrecimento, né, uma situação salarial muito precária, e a estabilidade está aí ameaçada constantemente, né? A gente viu as declarações aí do ministro da Casa Civil, Rui Falcão, as declarações do ministro Haddad e do presidente da Câmara dos Deputados, né, Arthur Lee. Então, a gente está numa situação muito difícil e por isso os trabalhadores estão em greve, né? Deixa eu te agradecer de novo, porque você falou como a mídia do capital, né, a imprensa do capital, dá destaque para os prejuízos da greve, ter a mídia independente e crítica, né, é para nós um alento muito grande. Contar com vocês, com o pessoal do Zacato, sempre uma alegria para os trabalhadores da cidade.
E outra coisa que a gente viu aí também durante essa semana de greve são as condições precárias que os trabalhadores têm, né? Também outra situação que há muito tempo não se via, né? Já que desde o golpe de 2016 o empobrecimento da universidade como instituição pública também é gigantesco, né? E os trabalhadores, além de ganharem mal, ainda têm que enfrentar aí uma universidade meio que caindo aos pedaços.
Lá em 2015 ainda, antes do golpe, a gente fez uma greve lutando também contra os cortes orçamentários.
Sim.
Desde então, a situação só piorou. Né? Se lá em 2015 a gente lutava contra os cortes, a gente sofreu muitos cortes desde então. E a situação, né, a universidade não tem mais condições de manter, fazer a manutenção adequada dos espaços, de ter material adequado para o trabalho. Né? Então a gente vê trabalhadores cortando o bolso muitas vezes. Mal podem se alimentar direito, porque a gente vê os trabalhadores, a gente tem relatos, né, durante a greve, relatos muito duros, a gente escuta dos trabalhadores, né, que estão trocando a carne pelo que não pode, tem trabalhadores que têm idade para se aposentar e não podem se aposentar, porque senão não sustentam sua família, porque perdem o abono permanência, perdem, né, o vale alimentação. Mesmo assim, esses trabalhadores colocam do bolso para comprar material, para comprar pequenas coisas, inclusive, né, às vezes um parafuso, um prego. É chocante a situação da universidade, Elaine.
Do próprio RU, né, que a gente vê, né, que você oferece 6 mil refeições por dia e as condições de trabalho dos trabalhadores são precaríssimas, né?
Muito. O RU, inclusive, é 6 mil só no almoço, são 9 mil refeições que eles oferecem por dia. Com a capacidade, a gente tem uma cozinha lá que tem uma capacidade só para 5 mil refeições. E isso se arrasta desde a inauguração do prédio novo, que foi em 2011. Estou há quase 15 anos, né? 13, para a gente ser rigoroso. 13 anos se arrasta essa situação. Como é que os trabalhadores podem sustentar uma situação como essa, né? Trabalham em condições muito precárias e recebem muito mal.
E como é que vocês enfrentam, Renato, essa pressão, né? Porque a gente tem visto aí que, claro, as pessoas acham que greve tem que resolver o problema de cada um. Greve é justamente causar problemas para as pessoas, né? Porque senão não teria sentido nenhum a gente encerrar ou parar um setor. É justamente para que esse setor seja notado. É
exatamente. Para produzir, para a gente ser visível, né?
Uhum.
A gente tem enfrentado diversas pressões. Essa semana teve bafafá das formaturas, tem bafafá lá no colégio de aplicação, tem bafafá não sei aonde. Sempre tem um bafafá porque as pessoas querem que tudo continue como se estivesse normal. A nossa greve diz as coisas não tão normais. Né? Não dá para continuar a tocar a vida, tocar a universidade como se tudo estivesse normal. Não dá. O que a gente tem feito é convidar as pessoas, então, a pressionar o governo federal, a pressionar seus deputados, a pressionar as autoridades, para que, por sua vez, pressionem o governo federal a apresentar uma boa proposta na mesa de negociação. Se a gente tiver uma boa proposta na mesa de negociação, quanto antes a gente tiver uma proposta boa, tanto em relação aos nossos salários, mas também em relação ao conjunto da nossa pauta, né, a própria carreira, antes a gente volta. Ninguém quer estar em greve. Né? Para nós é muito difícil estar em greve. A gente trabalha muito mais na greve do que no cotidiano, porque a gente tem que lidar com todas as situações, né? A gente toma a universidade pelas mãos quando a gente está em greve.
E como está a negociação nacional? Quer dizer, durante toda essa semana, nenhum aceno por parte do governo. É importante a gente lembrar aos nossos ouvintes que em 15 anos o governo, o aceno é zero, né? Não tem nenhuma proposta na mesa.
Não tem nada. Nada de concreto. A gente recebeu uma proposta, na verdade, né, antes da greve, esdrúxula do governo federal, uma proposta que foi para todo o funcionalismo, e foi de 0% de reajuste esse ano, com uma migalha nos benefícios, e 4% de reajuste no ano que vem, mais 4% no ano seguinte. Para a gente ser esdrúxulo, porque isso mal vai cobrir a inflação dos anos seguintes, né, quanto mais as nossas perdas salariais. Por isso a gente entrou em greve. E desde então, desde que a gente entrou em greve, não há nenhuma movimentação concreta do governo federal para apresentar uma boa proposta para nós, né? A gente vai intensificar o movimento, esperado, né, que na próxima semana a gente tenha ainda mais trabalhadores em greve. Essa é uma greve que começou muito forte, assim, é impressionante a força que a greve começou, tanto da adesão local dos trabalhadores, mas da adesão nacional da greve, né? A gente já tem 60 universidades com trabalhadores parados. Né?
Então tá, Renato, vamos aguardar aí na próxima semana, né, conforme o andar da carruagem, aí, se a greve se estender, vamos conversando aí aos sábados, repassando as informações para as pessoas. E lembrando que sim, muitos serviços na UFSC estarão parados, muita gente será prejudicada, mas que a culpa, obviamente, não é dos trabalhadores, e sim de um governo que não se dispõe a sentar e negociar. Né? Obrigada então, Renato, grande abraço para ti aí.
Obrigado, Helena, um abraço. Só queria, bem rapidinho, um recado. Amanhã nós vamos se juntar ao ato do Sintrazen lá no Limpu. A greve deles é uma greve também muito justa, então a gente está se apoiando. Amanhã a gente vai estar lá às 9h lá no Limpu.
Ah, muito importante, né? A reunião com as famílias, apoio aos trabalhadores, que também enfrentam aí uma barra pesada contra esse prefeito TikTok, né?
Exatamente. Obrigado, Helena, obrigado pelo espaço. É uma alegria estar com vocês, viu?